O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Muito bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, 22 de março. Hoje é Dia Mundial da Água e é também o dia em que se vai saber se a Reserva Federal dos Estados Unidos vai aumentar ainda mais os juros, numa altura em que há alguma incerteza à volta do setor bancário. Tony Cabral, bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que estejam todos de saúde e seguirem as recomendações em relação à saúde. Vamos começar com a notícia, mesmo aqui bem perto de casa, é a companhia do bus que faz o serviço entre New Bedford e Boston anunciou ontem que vai terminar ou encerrar esse serviço a partir do dia 16 de abril. Portanto, se isso acontecesse, ou se isso acontecer, não haverá maneira nenhuma para aqueles que são dependentes deste serviço
de transportes,
de ir para Boston. Infelizmente, eu acho que é uma decisão péssima por parte da companhia.
A companhia diz que tem a ver com os custos, não é?
Não, a companhia tem a ver com os custos, não tem passageiros suficientes para manterem esta ligação. Mas, no entanto, isto a companhia devia ter falado com as várias autoridades, começando com o Estado de Massachusetts, né, a ver se havia uma solução, pelo menos até chegar o comboio a New Bedford e a Fall River. Porque sabemos que o comboio vai vir, e vem, está programado para sair lá para o fim deste ano, e portanto, seria bom que este serviço continuasse, pelo menos até à chegada do comboio. Vamos ver, vamos seguir esta notícia, ver se de facto há uma solução aqui, porque é, na realidade, uma decisão péssima.
A companhia explicou se tinha a ver com os custos em termos, por exemplo, de combustíveis ou não tem passageiros suficientes. Julgo que eles não especificaram bem isso.
Eles insinuaram as duas coisas, não é? Agora, passageiros suficientes, isso é um facto, devido à pandemia, e depois da pandemia muita gente ainda continua a trabalhar
de casa,
portanto, virtual, uhum. De casa, virtual, e, portanto, isso tem tido um impacto, sem dúvida nenhuma, no número de passageiros que possam frequentar este serviço, não é?
Mas agora, portanto, podemos pensar, Tony Cabral, podemos pensar, se a companhia de autocarros diz que não tem passageiros suficientes e que a despesa é muito alta para transportar passageiros entre New Bedford e Boston, isso vai ser vantajoso para o comboio? Não irá ter o mesmo problema também?
Bem, a partir da maioria dos transportes públicos não fazem lucro, não fazem dinheiro, não é?
Exato.
Pelo contrário, são subsidiados pelo Estado, neste caso.
Sim.
Como se fala, como é o...
Não é o caso desta empresa de transportes de autocarros, é privada.
Atualmente não é o caso desta empresa, mas aqui há anos atrás havia, o Estado dava um subsídio a este tipo de serviço entre as várias localidades que eram mais distantes de Boston, incluindo New Bedford. Portanto, quando era a companhia chamada American Eagle, não sei se as pessoas se recordam, antes desta, esta agora é o DATCO, Massachusetts, portanto, o Estado de Massachusetts dava um subsídio para facilitar a carreira entre New Bedford, porque não havia outra alternativa para ir para Boston, não há comboio, se a pessoa não tem carro, portanto, há pessoas que não têm carro e vão trabalhar para a área de Boston, não é?
Sim, há muitas pessoas que não têm carro. Não nos passa às vezes bem essa imagem pela cabeça, mas há muitas pessoas que não têm transporte próprio.
Exato. Portanto, tem que haver aqui uma solução temporária, eu acho que tem que haver aqui uma solução temporária. Será que o Estado poderá intervir e criar um subsídio temporário, porque o comboio, quando o comboio chegar, também vai ser subsidiado pelo Estado, porque à partida não vai, e não há projeção que o comboio vai ter lucros, não é? E isto tem em qualquer parte do mundo, não é só aqui em Massachusetts ou nos Estados Unidos. Em grande parte, os transportes públicos são subsidiados porque não é rentável o suficiente.
É precisamente isso,
seja
em
aqui,
serviço
seja
público.
Seja em Portugal, seja onde for. Um serviço público, não é? Como é o caso da SATA nos Açores. Portanto, a SATA é
Açores, sim. É. Também é um serviço público.
É um serviço público, portanto, e assim acontece aqui também nos Estados Unidos. Portanto, vamos ver e seguir esta notícia, saber se há aqui uma solução ou não, desde uma solução temporária para que o serviço continue, pelo menos até o comboio chegar. Também, como falaste, também estamos à espera de uma decisão do Federal Reserve Bank. Essa decisão será anunciada hoje, porque é o segundo dia de reuniões, para saber se o juro vai aumentar ou não. Tudo indica que vai aumentar.
Mas há alguma incerteza? Que... Vem-se nos mercados alguma incerteza, Tony Cabral? Acha-se, por um lado, que a Fed pode fazer uma pausa até que o setor bancário estabilize e outros dizem que realmente pode aumentar 25 pontos, ou seja, um quarto de 1%.
Sim, isto há essa dúvida, mas tudo antes desta situação bancária, tudo indicava que iam subir até 0,5%. Né? Vamos ver, né? Eu acho que é uma decisão importante devido à situação bancária que estamos a ultrapassar atualmente, devido ao, dois bancos que faliram e um terceiro banco já foi, portanto já foi um empréstimo para esse terceiro banco, chamado Republic,
Bank, exatamente. First Republic Bank.
E
foram injetados 30 bilhões de dólares.
Exato. E portanto, e há aqui um, está a criar um debate a nível nacional no Congresso dos Estados Unidos e também a administração de Joe Biden, também a secretária do Tesouro, disse que está preparado, os Estados Unidos, o governo federal está preparado para apoiar qualquer banco, especialmente bancos mais pequenos, que possam ter qualquer situação que precisem de ajuda direta. Ela também indicou, a senhora Yellen indicou que a situação atual não é necessariamente igual à de 2008. 2008 era que de facto havia muitos bancos que eram considerados falidos até um certo ponto e estavam a funcionar sem ter o capital suficiente. Neste caso, ela acha que é o que está a acontecer, o que aconteceu aos outros bancos foi que os depositantes foram e retiraram o dinheiro muito rapidamente que estava depositado naqueles bancos.
Foram quase todos ao mesmo tempo, digamos assim. Foram quase todos ao mesmo tempo levantar o dinheiro e nós sabemos que o banco não tem lá todo o nosso dinheiro, não é? Está a ser investido.
Exato. Portanto, há aqui um debate. Há vários congressistas que dizem que o seguro do depósito devia aumentar de 250 mil dólares para um montante mais alto, e há outros, incluindo a senadora Warren, Elizabeth Warren, de Massachusetts, que diz que não deve haver limites. Portanto, qualquer depósito que a pessoa possa ter deve ser assegurado e deve ter seguro para isso.
Quem é que paga? É pago pelos bancos, pelo setor bancário, é que paga esse seguro ou será dinheiros públicos?
Bem, é uma combinação. Mas a partir da própria instituição bancária tem que depositar, ter um seguro.
Mas aí não dará, Tony Cabral, e não sendo especialista no setor financeiro, eu não sou, mas aí não dará uma carta branca aos banqueiros, digamos assim, para quem está à frente dos bancos para fazerem quase tudo aquilo que lhes apetece, porque se acontecer alguma coisa já sabem que vem alguém e vai resgatar o dinheiro dos depositantes e não tem que se preocupar muito com isso. Ou seja, pode aumentar a margem de perigo, digamos assim?
Bem, pode ser um dos argumentos, não é? Mas atualmente o argumento que está a ser mais debatido é que, de facto, assegurando o dinheiro, se o depositante está confiante que o seu dinheiro está assegurado, não tem necessidade de ir buscar o dinheiro ou tentar ir buscar o seu dinheiro todo em caso que haja uma situação.
Evita que as pessoas levantem o seu dinheiro todas ao mesmo tempo, não é?
Exato. É esse o argumento, porque o termo que está-se usando agora em inglês é run on the bank, portanto, pessoas vão todos, pessoas ouvem, bem, está mal.
Vai tudo buscar o dinheiro
vai tudo buscar o dinheiro e aí o banco...
E é o cliente que provoca a queda do banco, porque chegam todos ao mesmo tempo e querem tirar todos o dinheiro ao mesmo tempo.
Exato. Portanto, vamos ver o que é que este debate vai continuar. A senadora Elizabeth Warren já anda há muito tempo a falar em que é necessário haver maior regulação da indústria bancária e ao mesmo tempo haver uma maneira diferente de apoiar ou de assegurar os depósitos que as pessoas possam ter ou as companhias possam ter nas várias instituições bancárias. Portanto, é uma situação que tem que ser resolvida de uma maneira ou outra. Como se recordam, antiga, que há muitos anos atrás o seguro era só até 100 mil dólares. Depois de 2008 é que passou para 250 mil. E, portanto, aqui há uma nova situação em que provavelmente vai ser aumentado. Se não for na totalidade, pelo menos talvez haverá um aumento do montante que possa ser assegurado. Eu acho que vai ser um dos resultados, vai ser esse, provavelmente. A companhia Moderna, das vacinas Moderna, vai, o seu CEO vai a uma audiência no Congresso, porque aqui várias questões, eles aumentaram...
Há aqui uma polémica, não é, em relação ao preço da vacina.
Exato, eles aumentaram a vacina para $130 e há aqui uma polémica, o próprio CEO fez quase $400 milhões no ano passado, 5 milhões em salário, diretamente em salário, e o resto em ações que ele vendeu, que adquiriu essas ações por 99 cêntimos e vendeu por $140 cada uma. Portanto, e ao mesmo tempo o Governo Federal, como sabem, durante a pandemia o Governo Federal subsidiou parte da pesquisa, das pesquisas feitas e da criação das vacinas. A própria Moderna recebeu $1.7 bilhões do Governo Federal para assistir no desenvolvimento da vacina e na produção da vacina.
Ou seja, foram dinheiros públicos que foram injetados na companhia privada.
Exato.
Que agora vai vender a vacina a um valor muito mais caro do que aquele que o Governo Federal pagou, por exemplo.
Sim, portanto, a comissão que vai analisar essa situação, alguém vai responder ou vai... foi intimado a ir ao Congresso sujeito às perguntas.
Prestar declarações, não é assim?
Prestar declarações. Quem chefia essa comissão é o Bernie Sanders. O senador Bernie Sanders, que está entusiasmado acerca desta situação. São situações que eu gosto imenso, não é? De questionar, de ver qual será o resultado dessa audiência pública. Em relação a notícias mais internacionais, o Putin, portanto, o presidente da Rússia, foi o Tribunal Internacional de Hague, não é?
Sim, o Tribunal Penal Internacional, exatamente.
Exato. Considerou como tem cometido crimes de guerra, não é? E, portanto, há uma... qual é a palavra em português? É uma warrant para...
um mandato de captura, digamos assim.
Um mandato de captura, exato. Mandato de captura... para o Putin, que é complicado, repare, isto é uma situação complicada.
É mais simbólico do que outra coisa, porque provavelmente ele nunca será detido, não é?
Sim, nunca será detido, mas há essa possibilidade. Portanto, o próprio governo da Alemanha, por exemplo, o Ministério dos Negócios alemão, já indicou publicamente se ele...
pisar a Alemanha?
Pisar a Alemanha, será preso. Portanto, será preso e, portanto, isto complica a situação e provavelmente vai puxá-lo mais para a China.
Pois é, o que estamos a ver agora, não é?
China, é o que estamos a ver. Portanto, o presidente da China, o Xi, visitou a Rússia, uma cimeira entre a Rússia e a China, e ao mesmo tempo, pela primeira vez, o primeiro-ministro do Japão visitou a Ucrânia.
Exato.
Era o único dos 7 grandes países industriais, o G7, que ainda não tinha visitado a Ucrânia, fez ao mesmo tempo que o Xi da China estava a visitar a Rússia. Portanto, é uma comparação interessante aqui, mostra que o Japão está novamente a tomar a sua posição, pelo menos na sua zona do mundo, né? O Japão era, sem dúvida nenhuma, uma das forças, não só políticas, mas económicas e, em algum tempo, militarmente.
Exato, e depois temos o Sr. Xi, o presidente da China, que diz que quer ser um mediador da paz, mas não vi ir à Ucrânia. Quando se quer mediar a paz, fala-se com as duas partes e não só com uma, não é?
Exato. A NATO e os Estados Unidos e os outros aliados da Ucrânia já disseram que não têm interesse em qualquer proposta de paz que a China possa ter entre a Rússia e a Ucrânia, portanto não acham que é uma proposta credível, não é? Que tenha apoio. Exato. Para além da Rússia, não é?
Além disso, parece que a China está a querer ser duas coisas ao mesmo tempo, que é mediar a paz e ser aliado da Rússia. As duas não são compatíveis, não é?
Exato. E, finalmente, as Nações Unidas também apresentou um novo relatório acerca do climate change, portanto, o meio ambiente a nível mundial, em que o António Guterres, secretário-geral da ONU, indica que a data que se fala é para eliminar o uso de combustíveis fósseis é de 2050. Neste relatório ele indica que, está a pedir aos grandes países, portanto, às grandes indústrias, países industriais como os Estados Unidos e outros, que deviam alterar essa data, deviam mudar a data para 2040. porque há um grande perigo aqui em que a Terra vai ficar mais quente. A percentagem que falam é 1.5 graus, isto é, graus Celsius, e não Fahrenheit. Exato. Fahrenheit é quase 3, uhum. Quase 3, é 2,7 mais ou menos, quase 3 graus mais altos do que é.
Tony Cabral, mas já que o Tony Cabral fala nessa questão do ambiente, agora também salientava aqui uma questão polémica, é que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou um projeto de extração de petróleo e gás no Alasca. Isso acaba por ser uma contradição também em relação àquilo que se tem falado no meio ambiente.
É sem dúvida uma certa contradição, mas houve muita crítica acerca dessa decisão, mas essa decisão não é, quer dizer, a decisão à partida não, parece que não faz sentido, né? Mas o argumento por parte do Presidente é que, de facto, a transição que temos que fazer, o relatório das Nações Unidas indica, temos que o fazer ainda mais rapidamente do que estamos a planear para o fazer. Portanto, mas, ao mesmo tempo, vai continuar a haver uma certa necessidade de ter acesso a combustíveis fósseis e, neste caso, a decisão é para nós sermos dependentes ou sermos independentes do mercado internacional. Portanto, esta decisão que eu fiz são companhias americanas e território americano. E, portanto, seria à partida para ser usado nos Estados Unidos nessa transição, para termos menos dependência, portanto, da OPEC ou de outros países de produção. De petróleo. Gás natural ou petróleo, etc. Portanto, eu acho que a decisão é feita com esse objetivo. À partida, parece que não se devia fazer essa decisão, mas eu acho que é mais ou menos com esse objetivo de tornarmos, nesta transição, tornarmos mais independentes do sistema global de energia. Eu acho que se esse é o argumento, se esse é essa decisão baseada nisso, né? Eu acho que faz um pouco de sentido, né? Mas de qualquer maneira a situação em relação ao meio ambiente continua a piorar e de facto tem que haver uma grande transição. E isso fala-se, pois aqui há uma notícia no Boston Globe que traz pega nessa informação e nesse relatório e tenta aplicar ao próprio estado de Massachusetts, ao próprio estado de Massachusetts, que nós temos também. Isto temos todos os planos em relação ao estado de Massachusetts têm a ver com esta data de 2050, né? E o estado está a planear e está a trabalhar para fazer essa transição, e já criamos mais incentivos, e acho que temos que criar ainda mais para, em termos dos automóveis elétricos, em termos da produção de eletricidade ser, por exemplo, não só temos a planear offshore wind, mas também ter outros métodos de produzir eletricidade. Estamos a planear, isso está talvez ainda falta aqui cerca de 2-3 anos para isso acontecer. Se tudo correr bem como está a correr atualmente, vai haver uma conexão entre a zona do Canadá, Quebec, para Massachusetts, portanto uma linha de transmissão dessa eletricidade de Quebec para Massachusetts. É uma cidade que é feita por barragens elétricas e, portanto, não usam gás nem petróleo para produzir essa eletricidade. E, portanto, há aqui uma tentativa também para o aquecimento das casas em Massachusetts, não vai ser petróleo e gás natural, ser elétrico. O Estado, como sabem, o Estado já criou um X número de incentivos para começar essa transição. No caso de casas residenciais particulares, já há um programa a ver com aquele sistema elétrico que o Estado dá até 10 mil dólares por casa para a pessoa fazer essa transição. E portanto, há aqui uma tentativa, pelo menos por parte do Estado. Se tivéssemos que alterar a data de 2050 para 2040, não sei se o Estado poderia fazer essa transição durante, está-se a falar apenas em 17 anos, não é? 17 anos, no lugar de 27 anos, não é? Sim. E esses 10 anos faz uma diferença grande nesse sentido. Portanto, mas vamos, acho que tem de ser analisado, este relatório tem de ser analisado e temos que fazer provavelmente algumas das decisões que temos que fazer, mesmo a nível de Estado, ser decisões mais rápidas para acontecer mais rapidamente essas transições que são mais fáceis de fazer. Portanto, é uma situação que vamos, vai fazer parte da conversa pública, sim, dizemos aqui em Massachusetts, como noutros lugares, como noutros estados e como noutros países, e portanto é uma questão das pessoas também começarem a tomar decisões individuais. Nós podemos fazer alguma destas decisões em relação às nossas próprias casas, etc., e em relação aos nossos carros. Mas António Guterres diz que é uma situação que temos que fazer decisões, principalmente os grandes países industriais, têm que fazer decisões mais rápidas, adaptar mais rapidamente. Ainda continua a haver pessoas que não acreditam, não é? Acham que isso é tudo inventado e não é real. Como é que vamos convencer essas pessoas? Talvez, se lerem este relatório das Nações Unidas, talvez possa ajudar, pelo menos, a esclarecer a situação, se não convencer muitos que ainda não acreditam na situação. Bem, Carlos, não sei se há mais alguma coisa que queres
vamos à frente
falar
agora.
Desse lado daí, vamos
agora então vamos
à frente,
vamos
aos números do Covid-19. Aqui em Massachusetts fez-se 57.051 testes ao Covid-19 e as suas variantes, desses testes 2.612 novos casos. A partir de Brasil é um número grande, mas temos que dividir este número por 7 dias, isto é um número semanal em que o Estado dá agora, e portanto há aqui uma grande queda de há meses atrás, por exemplo, pelo menos no mês comparado com o mês de fevereiro e com o mês de janeiro, isto é uma grande descida do número de novos casos. E portanto a média dos últimos 7 dias está agora em 4,4%, com também uma descida, 168 dos novos casos em Bristol County, hospitalizados também, uma nova descida que temos aqui, da semana passada para esta, estamos agora com 423 pessoas hospitalizadas em Massachusetts, 47 em cuidados intensivos, 15 intubados, óbitos 49, a idade média dos óbitos 80 anos de idade, 9 dos 49 foram em Bristol County, estamos agora com um total de óbitos de 22.414. Ativos com o Covid, portanto positivo com o Covid, algumas das suas variantes, estamos agora com cerca de 4 mil pessoas, portanto também aqui é uma descida da semana anterior para hoje. A idade média dos que estão positivos é de 48 anos de idade. Em relação à vacinação, completamente vacinados, estamos agora com 5.636.278, com a primeira dose de reforço 3.521.012, segunda dose de reforço 1.653.440. No estado de Rhode fizeram 9.624 testes, desses testes 458 novos casos. Também uma descida no estado de Rhode Island. Portanto, a média dos últimos 7 dias de positivos é 43 pessoas, vice-versa, 100 mil habitantes. Hospitalizados, 64, e também é uma descida. 5 em cuidados intensivos, 5 em ventilador, óbitos, 9, e Rhode Island está agora com 3.879 óbitos em relação com o Covid-19. Completamente vacinados, 930.360, a percentagem representa 87,8%, portanto há aqui um ligeiro aumento da semana passada em vacinas, com uma dose de reforço, estão agora com 264.298 pessoas. Carlos, são os últimos números em relação ao Covid e alguns dos temas do dia
desta semana.
Já falámos desta semana.
Voltamos para a semana.
Para todos, voltamos para a semana. Para todos, uma continuação de uma boa semana e um grande fim de semana. Já estamos na primavera.
É verdade.
E ontem e hoje, tu nos diz que a primavera, de facto, estamos na primavera. Ontem foi um dia lindo, chegou em New Bedford, chegamos a cerca de 60 graus Fahrenheit e hoje está programado para chegarmos a cerca de 54 a 57. Portanto, vamos ver. Um inverno bastante, para aqueles que não gostam de neve nem de frio, foi um inverno relativamente bom.
Não nos podemos queixar muito.
Acho que não.
Pelo menos aqui nesta área.
Acho que não. Portanto, bom dia para todos e até para a semana que vem.
Bom dia e então até para a semana, quarta-feira à mesma hora.
Exato.
Até lá então.
Até lá.
O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.